estamos de volta outra vez para mais um episódio do podcast Paper Test. Neste caso vai ser o nosso sexto episódio, nada mal, hein?
Está a evoluir, né?
Está a evoluir. Estamos na presença do pessoal do Centro Social de Prime, de Arqueiros e Besteiros de Viseu. Estamos com o Luís e com o Rui. Estão-nos a mostrar um pouco como é que é este mundo da Federação de Arqueiros e Besteiros. Temos estado a falar aqui sobre cada uma das categorias e os tipos de prova deste mundo que é FABP. E a pergunta seguinte que eu queria falar aqui, que eu por acaso tinha me esquecido de referir há pouco, mas podemos fazer uma continuação já. Vocês, os vossos treinos, quantas horas é que treinam por dia, geralmente? Isto varia muito de arqueiro para arqueiro, certo?
Daquilo que eu posso falar, isso depende muito também do a nível profissional, não é? Do teu estilo de vida, isso, como, já sabes.
Mas
como
daquilo
é que
consegues fazer.
Agora eu tento sempre, no mínimo, 2-3 vezes por semana.
Ok.
3 no mínimo.
Certo.
Tentar. Agora, epá, se eu tiver semanas em que consiga treinar todos os dias, eu faço. Aproveitar o máximo.
E a família deixa?
A família vai deixando, nesta altura tenho mais possibilidade de o fazer também e estou a aproveitar isso, ter mais tempo para isso e futuramente, não sei, mas...
Tens filhos?
Tenho uma filha,
okay.
Mas pronto, ela como se deita cedo e eu treino tarde, acaba por dar para conciliar.
E no teu caso, Luís?
Assim, atualmente treino 3 vezes por semana, mas no entanto, quando é na preparação mais intensiva de algumas provas, normalmente tento treinar todos os dias por semana.
Certo.
Claro que a nível profissional e mesmo a nível familiar as coisas às vezes não se consegue.
Certo. Mas tu dás aulas aqui, não?
Não. Dou aulas em Santa Maria da Feira. Vou e venho todos os dias. É uma média de 240 km diários.
Okay. Ainda um bocadinho.
Sou caminhista profissional, chegar... nas horas vagas dou umas aulitas.
Consegues chegar com a cabeça ainda para tirar?
É assim... Nós, quando
diz
gostamos
que não,
do
que
tiro
não,
com arco.
Diz que não, não mintas, diz que não.
Não, quando gostamos do tiro com arco, de modo apaixonado, digamos assim, de modo sério, nós temos quase como o nosso escape ideal,
é?
Aquele espaço que temos ali de concentração única com o alvo. E é, para mim, é um grande escape.
Certo, pois acaba por. Eu por acaso sinto isso, que posso ter tido um dia estressante.
Exatamente.
Mas depois, quando vou treinar, há ali um reset que dá na cabeça.
E o que interessa é aquilo que estamos a fazer.
Sim.
Fica ali o resto.
E quase que nos esquecemos. Parece que foi ontem que estivemos a trabalhar e hoje é assim, é giro. Geralmente, vocês conseguem fazer quantas flechas num treino? Contam sequer?
Sim. Por norma, eu falo por mim, mas normalmente deve rondar 150, 200 flechas.
Ok.
Sim, mas acho que é...
Eu dificilmente passo a 120, sinceramente. Okay.
Sim. Mas é assim, tudo depende dos dias, digamos assim.
Certo.
Pelas contagens que fazemos... É assim, atualmente usamos métodos mais eficazes, graças ao nosso treinador, ao Rui Pessacos.
Não, mas tem-se aprendido muito e com o Rui tem que dar a palavra também que tem-se aprendido bastante. Epá, contar flechas era uma coisa impensável.
Sim.
A maneira que faz o teu treino, ou seja, criar um sistema de treino,
exatamente,
ajuda-te bastante, não é?
Sim. Planear o nosso treino.
Teres um plano, teres um método.
Nem que seja para ficares a par do que estás a fazer, para teres uma noção.
Eu quero, pelo menos eu falo por mim, eu conseguir modificar algumas coisas e melhorar bastante os meus resultados.
Vocês acham que os compounds precisam de treinar menos que os recurvos? Têm mais facilidade de conseguir atingir uma certa pontuação? A ideia que eu tenho, atenção, que, por exemplo, se formos a falar em pontuações da FPTA, no caso, por exemplo, de 18 metros, a ideia que eu tenho é que facilmente, por exemplo, os 270 pontos, que implica só se faça novos, que os compounds chegam muito mais facilmente a essa pontuação do que os recurvos. Qual é a vossa opinião sobre isto?
É assim, eu só posso falar da parte de compound, o Rui foi aquele recurvo.
Sim, mas tu vês também os outros recurvos.
Sim, a nível de recurvo, para mim, eu acho que são disciplinas diferentes, digamos assim, a nível de estrutura de treino. A margem de progressão de compound, para mim, é maior, é mais rápida, porque onde se trabalhar de maneira específica determinadas questões...
Estabelece logo metas muito altas.
Exatamente.
Isso eu senti, não é?
Exatamente. Ao contrário do recursos, aquilo que eu vejo, e o Rui está aqui, de certeza que terá uma visão diferente, necessita de muito mais trabalho para poder chegar aos mesmos patamares.
Sim, sem dúvida. O recurvo, para mim, na minha opinião, e eu já pratiquei durante alguns anos, E para conseguires ter certos resultados, para conseguires evoluir até um certo patamar, o recurvo, em minha opinião, dá muito mais trabalho.
Mas depois é tal coisa, tu se calhar chegas aos 290 com um compound e vês de grego para subir mais.
Exatamente.
Quanto o recurvo ainda consegue dar ali mais uns toquinhos. Não, mas a ideia que eu tenho é que aqueles últimos pontinhos para o compound são gritantes, não, são tremadíssimos, e para o recurvo ainda consegue escalar mais uns pontinhos antes de chegar já, mesmo ao limite quase.
Mas é, a ciência, a diferença está mesmo aí, está, no, está nos patamares que tu estabeleces. E certo. Para mim a parte crucial aqui é, e a diferença entre os dois é o quê? É que no compound a meta que tu estabeleces acaba por ser mais alta num período mais curto. Não é?
Sim, sim.
Costuma fazer algum exercício específico de ginásio ou algo do género? Ou específico para vos ajudar a fortalecer ou marcar uma posição no... na postura, no tiro?
Epá, aquilo que eu tenho tentado conciliar é o desporto físico, né? Também um pouco, exercitar um bocadinho.
O que é que fazes?
E, epá, corrida, vou fazendo corrida, vou fazendo... E no treino, inserido no aquecimento, o que é que a gente tem tentado adotar? Epá, fazer um aquecimento mais prolongado, mais diversificado também, não é? Acabas de fazer mais coisas, corres um bocadinho, pegas uns pesos, vais mexendo umas coisas e acabas por aproveitar as duas coisas. Faz o aquecimento para o treino, e faz uma preparação melhor também.
Nós também temos um espaço atualmente, foi uma das grandes parcerias que temos com o espaço onde treinamos, que é com o Retail Park, em que temos espaço para podermos atirar 50 metros indoor.
Indoor, sim.
Indoor. E depois mesmo a esse nível dá-nos uma grande vantagem a nível de horário de treino.
Vocês conseguem ter acesso a
24 horas, sim.
Tem luz.
Sim.
Isso é ótimo.
Sim, sim.
Pois.
Entretanto temos vindo a procurar também novas parcerias. O Centro Social também prima por essas parcerias para procurarmos novos pontos de alavancagem, sim, para, sim, para, sim, outros, sim, voos.
Por acaso é uma guerra que eu tenho um bocadinho com arranjar um espaço, por exemplo, para tirar a grandes distâncias, no caso de 70 metros.
Eu não fazia ideia, eu pensei que vocês tivessem o tipo de condição.
Deixa não,
de
não, isto. Não.
Eu vi naquela reportagem que vocês tiveram na...
Não, eu estive na vossa secção.
E vocês falaram bastante sobre isso lá e deu para perceber que era uma dificuldade grande, sim, que vocês, sim, tinham.
Porque há sempre um fator que falha. Ou temos um espaço 24 horas aberto, literalmente 24 horas aberto para nós treinarmos, mas depois não tem luz. Ou temos um espaço que tem luz, mas não tem o comprimento, sim, específico, certo, e não temos acesso. Ou, por exemplo, temos um espaço que tem as condições todas, mas não tem luz para a noite e não tem acesso quando nós precisamos. Sim. Pronto, há sempre qualquer coisa que falha aí.
Aí está a nossa diferença. Nós atualmente estamos, aliás, é a direção do Centro Social de Primo, está em negociações, digamos assim, com a própria Câmara, que tem sido um dos grandes parceiros do tiro com arco, a tentarmos procurar uma solução para termos um campo de tiro, digamos, para nos proporcionar as distâncias ditas regulares para FPTA e para FABP. Certo.
Atirar indoor é muito giro, é ótimo para afinar material, mas é preciso atirar em campo com vento. Claro que para treinar técnica o ideal é não ter que levar com grande vento, mas se tiverem com uma aragenzinha não há problema. Mas é importante o arqueiro saber reagir ao vento e só treinar em indoor não sabe o que fazer.
Exatamente.
Em circunstâncias um bocadinho mais agressivas. E nós, Portugal, temos um país que é tão ventoso. É um bocadinho...
Quase nem se nota.
Quase nem se nota, uma aragem.
Mas lá está, vai-se trabalhar na dificuldade para depois ser mais fácil.
É ótimo para treinar técnica, em que tu ficas com a técnica muito consolidada, sem vento, a 50 metros, é ótimo. Mas
depois precisas de reagir.
E se tu não tiveres essa experiência adquirida, é essa a diferença. É que tu tens que adquirir essa experiência, reagir ao vento. Ah, está ali o vento daquela maneira. Se tu não souberes o que fazes, vais ficar ali apático durante não sei quanto tempo, à espera que o vento passe. E depois dás por ti, tens 2 minutos para tirar 6 flechas. E enquanto souberes o que fazer com o vento, claro que é assim, não estou a falar de rajadas de 50 km/h, estou a falar de umas rajadas de 20 km/h que dá para tirar ainda bem. Souberes o que fazer com aquilo, é um bocadinho por aí. Este espaço que vocês têm agora é há pouco tempo ou já têm estado permanentemente a treinar aí?
É assim, nós tivemos durante um período tivemos a treinar lá, 2 anos, salvo erro. Há dois anos estivemos lá a treinar, depois entretanto surgiu a oportunidade de treinarmos noutro local, numa loja de superfície, digamos assim. Estivemos lá também. Entretanto, devido aos próprios negócios do Riddle Park, tivemos que sair, mas sem qualquer tipo de animosidade, muito pelo contrário, estiveram sempre abertos a novos protocolos, tanto que este ano voltámos ao mesmo local porque assim perguntámos e eles pediram, eles estiveram super, super abertos a esse regresso, digamos assim.
É bom saber que há... A sim, colaboração.
Sim. O tiro com arco em Viseu é um desporto em expansão, apesar de não termos assim a massa crítica que há em Lisboa.
Dá-nos gosto de ouvir falar já em muitos sítios. A gente vai ouvindo, eu vou apanhando certas conversas, certo, e vou-me questionando, vêm as pessoas perguntar e é bom saber isso, não é?
Sim, sim, é porra. Já agora que estávamos a falar neste podcast de vários tipos de provas, podíamos abordar esta questão. Ainda ontem a FPTA anunciou que em 29 de julho irá fazer uma prova teste de field na zona de Lisboa, no Jamor, mais propriamente. Uma prova um pouco parecida com este campo, com as suas diferenças, claro, mas é uma prova de campo com várias distâncias e com percursos. A FPTA irá, segundo anunciaram, fazer um período de formação a todos os agentes desportivos para que possamos dar início a este tipo de provas. O que é que vos parece isto tudo? Acham que o pessoal da caça iria aderir a uma prova nestes moldes?
Claro que sim, claro que sim. Creio que, e eu falo a nível pessoal, qualquer experiência de tiro com arco é sempre enriquecedora, ou seja, certo, qual for o patamar ou o sítio, ou qualquer seja a influência que eventualmente possa ter. Porque o arqueiro completo é aquele que consegue, não digo se ingrar em todas as disciplinas, mas pelo menos perceber e a concepção de todas. Exatamente.
Já agora, para as pessoas saberem, falava com o pessoal da caça, neste caso estaríamos a falar de recurvos, compounds e barebow.
Exatamente.
As bestas, neste caso, não entram na FPTA, na World Archery, que é a Federação Internacional de Tiro com Arco. Seria uma ótima iniciativa, porque iria trazer o pessoal de tiro instintivo, que tem sido muito pouco. Vimos agora na prova do Real.
Foi um gosto.
Estive a ver as finais e foi.
Nós temos excelentes atiradores a nível nacional.
Sim, tenho ideia.
Temos campeões europeus, certo, inclusive.
Eu lembro-me de. Aliás, quando eu comecei a meter no tiro com arco, a minha referência a nível de tiro instintivo era o Carlos Braga.
Sim, há o Filipe Augusto, certo, também, o Roquete. São excelentes atiradores instintivos. Sim. Atiram sem mira, com excelentes prestações.
Eu lembro-me de. Aliás, não sei se já falei alguma vez aqui no podcast. Lembro-me de ter ido ao ACAL treinar quando estava ainda no Ginásio Clube Português. O Ginásio Clube Português não tem espaço de 70 metros. E como íamos à final round de equipas mistas, eu e uma antiga arqueira, a Mariana Folgado, fomos treinar, pedimos ao pessoal do ACAL e fomos lá treinar durante um mês. E eles deixaram-nos treinar. E se à altura aparece-me um senhor magrinho, Paulo Braga, com o seu arco para os 70 metros.
Sim.
E, aliás, o meu treinador na altura, o Pedro Vaz, perguntou: olha, mas olha que isso são 70 metros. Sim. Ah, sim. Ele estava só a dizer, sinto só a ver aqui a lateralidade do tiro, não sei o quê.
Começa
a disparar, pumba, 9, 8. Foi muito giro por ver um tipo que nem tem mira, chega lá e mete lá as flechinhas.
Tiro instintivo é muito difícil, mas também tem-se um prazer diferente no tiro.
Deve estar um gosto tipo tremendo, sim, ter uma distância.
Sem sobre a dúvida. Sem sobre a dúvida. Ver flechas a voar, malta que não tem referência, tem referência de mira.
Acaba por ter uma referência. Ainda hoje, precisamente, discutia com a Maria João Parreira, arqueira de recurvo sénior lá do Sporting, que ela dizia que o tiro instintivo não tinha referência. Mas eu não tenho essa opinião, porque eu acho que tem sempre qualquer coisa.
Há vários tipos de...
Tem sempre uma referência qualquer.
Sim. Tens o gap shooting.
Tudo bem que depois a maneira como coloca o ângulo do arco para disparar, isso é uma referência já mental, mas a nível de postura tem que ter sempre qualquer referência, certo?
Sim, depende. Mesmo. Depende de arqueiro para arqueiro. Há muitas técnicas de tiro, dependem também do equipamento.
Certo, mas tu encaixas, por exemplo, quando armas a corda, quando puxas a corda,
a forma tem que
encaixas
em
algum sítio, de alguma maneira, sim, pode variar, mas há uma referência da pessoa.
Basicamente a forma convém ser a mesma,
certo,
e a nível de regra é a mesma. A posição, ou neste caso a referência entre flecha e alvo,
sim,
é que é diferente.
Certo.
É o gap shooting, e depois, dependendo do tipo de arco que usas, podes fazer o string walking, isto é, viajar através da corda.
Certo, sim. Tem na dedeira
referências.
Sim, referências,
pode
pois é.
Okay. Sim.
Ora, vocês estão a pensar fazer esta prova de julho?
Pá, eu penso que sim, e aliás, eu conto que a gente consiga participar com bastantes atletas até.
Certo. Já agora estávamos a falar também das referências do tiro instintivo. Convidava as pessoas, se quiserem ver, acho que é muito interessante. Não sei se vocês estão familiarizados com as provas de Lancaster, que foram há dois fins de semana, se não estou em erro, o fim de semana passado. Não, há dois fins de semana.
Já tem imagens fantásticas.
Sim, e estive a ver as eliminatórias de Barebow. E um senhor que era a primeira vez que lá estava a tirar, e aliás todos, quase não saíam do amarelo, a 18 metros.
Epá, eu vi uma imagem de três flechas onde não entraram as três porque uma desviou nas outras duas. Ou seja,
eu acho que é um show de tiro instintivo, de muito giro. E acho que eu convidava as pessoas que fazem tiro instintivo, e não só, a verem no Facebook da Lancaster Classic, que basicamente a Lancaster é uma loja de tiro com arco, e eles organizam todos os anos uma prova que tem um formato muito peculiar, muito engraçado, E até, aliás, eu qualquer dia gostava de experimentar esse tipo de prova, acho que é interessante. Em Espanha, na Galiza, chegaram a fazer este ano e gostava de experimentar qualquer dia. E acho que é interessante ver, neste caso, o tiro instintivo. Acho que fiquei. Estava à espera que atirassem bem, mas não tão bem. Foi.
Fiquei mesmo. Sem dúvida, grandes atiradores.
Atiravam melhor do que muitos recuros.
Sim, não, sem dúvida.
Não fazes esse escape, oh, David, nunca fizeste. A gente pega um monte de vezes num arquinho assim, recuro, sem mira, e perdemos ali meia horinha.
Trazemos longbow até e.
Quando eu digo divertimos. Perdemos, eu acho que.
A questão
que a
é que eu tenho medo de atirar sem mira, estou com medo de estragar qualquer coisa.
Epá, a gente estraga porque... às vezes, mas não leva a mal isso.
Isto é um estereótipo.
Sim.
Tens que ir perder mesmo. Sim. Literalmente tens que ir perder.
Eu acho que cheguei a atirar com um arco instintivo uma vez. E foi muito esquisito porque eu não estou habituado àquilo.
É uma noção de liberdade diferente. Certo. Então, quando trago longbow e ver as flechas a voar, sim, por exemplo, mais longe,
certo,
é uma sensação de liberdade incrível.
Mas tens que ver a coisa. Imagina uma pessoa que faz 200 flechas por treino todos os dias, está altamente moldado para aquele tipo de tiro. E depois, à altura, não, agora para tudo, vamos experimentar o outro tipo de tiro. Pode ser compound, pode ser tiro instintivo, qualquer coisa. Isso soa a coisa mais esquisita à face
eu,
da Terra.
Eu entendo, mas eu acho que...
Parece que no meu corpo, na minha cabeça, está tudo mal. Não é nada disto.
É formatação.
Sim, é formatação, claramente. Sim. Creio que também... A FPTA, então, é formatação pura e dura. É. Tenho aqui uma nova questãozita. Ouvi dizer que querem ir a NIM? Ou outra prova internacional, querem só ir a NIM? Ou estão com alguma ideia...
Para já, NIM está nos objetivos do próximo ano.
Certo.
Nós temos vários atletas do clube que têm falado sobre isso, temos falado entre nós e com o pessoal de outros clubes também, do vosso, do Sporting também, e está no objetivo, pronto, ir lá. Agora, depois deste Real Archery Tournament, a gente também tem falado bastante. Espanha tem sido
Galiza.
Um destino praticamente, pá, certo.
Aliás, eu durante a prova falei contigo. Exatamente. E falei-te da prova do arco-arco.
Já falámos sobre
e alguns... a tal prova que eu vos falei de Lancaster era um bocadinho mais a norte, não me lembro do nome da terra, mas nós na prova do arco-arco convidaram-nos para essa prova, uhum. Só que pronto, já era muita prova junta para ir. Eles querem que nós fomos lá, são muito simpáticos e querem, estão sempre a convidar. Depois tem provas de campo também, tem o Grande Prémio de Espanha, são provas internacionais que uhum. Aliás, o Pedro esteve lá o ano passado em quantas provas? Em 3 provas. E portanto, eles...
A gente prevê um grande trabalho de calendário.
Certo.
Isso sim,
a questão que a é que nós tem... em Espanha temos, para além de serem federações muito dinâmicas...
Uma espécie de confederação.
Sim, é uma espécie de confederação. E são muito dinâmicos, fazem muita coisa diferente umas das outras. Fazem field. Fazem field, não fazem? Pois, tem
sim,
ideia?
Sim. Nós conhecemos um arqueiro espanhol, que é o José Benavente, que ele próprio nos alertou a isso... Dizem, opa, nós em Espanha fazemos o campeonato de campo e é uma realidade diferente, consegues ter outro tipo de realidades e de posturas.
Certo. E eu acho que nem todos os países podem se dar ao luxo de ter um vizinho que... Quer dizer, idealmente teremos nós estarmos a fazer isso, claro. Mas não tendo isso, conseguimos facilmente estar em meia dúzia de horas, estamos em Espanha e temos ali ao pé de um sítio onde vai haver uma prova, portanto fazemos...
Sim, mas tens uma realidade totalmente diferente de lá,
claro,
porque
claro.
Lá tens muito mais arqueiros que aqui no nacional.
Sim, mas o que eu estou a falar é ir brincar com
sim,
eles.
Sim, 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 sim,
isso
sim,
é
sim. Sem dúvida, sem
sim.
dúvida.
Por exemplo, calculo nos Estados Unidos, eles primeiro que conseguem ir ao país vizinho atirar, são milhares de quilómetros.
Nos Estados Unidos tens... Por estado para aí uns 3
sim,
ou 4
fazem
enormes.
Ter com arcos enormes. Sim, também é verdade, também é verdade. Mas se quiseres ir brincar ao estrangeiro, é mais difícil do que nós aqui em Portugal.
Sim, sim, sim.
Nós temos que ir obrigatoriamente.
Sim, 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 sim. Mas já agora, a perguntinha: porquê NIM e não Marrakech? Ou...
Não, o NIM surgiu por a gente acompanhar melhor, se calhar. Tem uma imagem diferente, né? Tem uma imagem que chega, tem chegado
é
mais.
É o maior campeonato europeu, portanto.
E logo por aí lá está. Aquela
certo.
Conversa que a gente estava há pouco de ambições e
certo.
De patamares que a gente queria. A gente para ver e para crescer, a gente quer ir crescer ao pé dos maiores. Né?
É sim, interessante. E ver os prós.
Essa
ali, aquilo é um super um bocado de profissionais. Enquanto tu aqui em Espanha tinhas um compound do Vítor. Que era um, aliás, tinhas outro, o arqueiro também muito bom espanhol, que agora não estou a recordar, o Garrido. Lá é só escolher.
Pois,
ah, não gosto deste, mas tens o outro ali ao lado. Ok, bate-me. Quem é que tinhas lá? O Schlosser estava lá a tirar. Aliás, o Schlosser bateu lá o recorde mundial, 600 pontos. Ou seja, é o sítio onde se vai para ver esse tipo de coisas.
Tem que
é incrível.
Tem que ser.
Como é que é
tipo bom, vamos passar então às perguntas que as pessoas fizeram. O Rafael Oliveira Temos uma pergunta para o Rui. Depois de teres tido tanto sucesso com o arco recurvo, com participação em dois europeus, pensas algum dia em largar o compound e voltares a tirar com o recurvo?
Isso é uma pergunta boa. Olha, o compound surgiu, deixamos começar por aqui. O compound surgiu porque, sinceramente, eu depois de uma ausência de 4, 5 anos, ou seja, eu estava parado, nem recurvo nem compound, eu fosse no que fosse, ia ser começar do zero.
Certo.
E eu, como não sabia qual seria a disponibilidade que eu iria ter naquele período de tempo, onde eu estava a recomeçar, surgiu o compound numa ideia de se calhar facilitismo, né? De conseguir facilmente entrar em competição e criar uma estabilidade no próprio tiro, né? na competição, sem ter aquele trabalho mais demoroso, aquele tempo de adaptação novamente.
Okay.
Agora, o recurvo está sem dúvida no futuro. Mudar para recurvo faz parte.
Para o Luís, tenho aqui outra pergunta. Quais são as suas maiores inspirações no tiro com arco? E o que te faz querer continuar a evoluir?
O mesmo que qualquer, querer fazer mais e melhor.
Certo.
Isso aí é óbvio, isso é uma pergunta quase de praxe. A nível de ídolos, acho que a nível de ídolos ditos, não tenho. Pessoalmente, acho que os nossos ídolos devem ser quem está a tirar o nosso
certo.
Lado.
Mas alguma referência que tu sintas que é um arqueiro que tu até achas piada?
Toda a gente
não é pôr o arqueiro num pedestal, mas aquele que tu tens uma referência e achas interessante.
Provavelmente os americanos, Jason Broadwater, entre outros.
Okay. Do Carlos Melo, sendo o Primo um clube dominado por compound, isto é só o facto de vir de um clube que vem da FABP?
Pessoalmente, a questão de compound vem pelo início, digamos assim.
Tinha muitos arqueiros de compound e foram se influenciando.
Exatamente. A nível de recurvos, atualmente temos em franca expansão, temos o nosso arqueiro Henrique Alves, que provavelmente será a nossa vedeta, que será lá em cima nos próximos tempos.
Lá está. Neste momento está a haver uma variedade maior, né? Já há muita gente a aderir ao recurvo. Agora, o facto do motivo ser FABP nem faz muito sentido, não. Porque FABP puxa mesmo o recurvo. Eu posso dizer que estive a tirar na FABP de compound quase forçado, porque não era aquilo que eu queria.
Okay.
Eu sempre estive habituado a recurvo. É mais aquela... A divisão que se cria, o pessoal juntou-se mais a tirar com compound.
Digamos que é uma iniciação forçada sem ser forçada, porque o equipamento também assim não exigia.
Vocês têm bestas no vosso clube?
Nos campeões, sim, tem campeões.
Temos campeões.
Okay.
Atualmente temos um campeão, aliás, bicampeão mundial, o Ripsacos. Temos várias besteiras. Okay. E alguns besteiros também, o David Morgado também teve excelentes prestações, teve nos Estados Unidos também.
Okay.
Em que depois as bestas são ditas como uma divisão em crescimento maior ainda, porque este ano o campeonato de bestas tornou-se ainda maior. Nos últimos 5 anos, digamos assim, era um campeonato quase em extinção. Visto que há 3 anos atrás, 3, 4 anos, havia 5 besteiros em competição, atualmente conseguem ser 20 besteiros, divididos em várias categorias, desde a besta medieval à freestyle e às target.
Ora, Paulo Catita pergunta: acham que se justifica haver duas federações para um desporto tão pequeno e com poucos arqueiros? Não seria melhor haver uma fusão de forma a haver um melhor aproveitamento do que se faz cá em Portugal, ligado ao tiro com arco? Qual é a vossa opinião sobre isto?
Olha, eu penso que criar uma única federação deve ser difícil, penso eu, na minha opinião pessoal. Apesar de que facilitava muita coisa, não é?
Sim, mas pondo eggs à parte e tudo mais, acham que seria proveitoso?
Eu, na minha opinião, acho que sim, não é? Tudo que facilita a organização das coisas, a estrutura, acaba por ser uma vantagem, não é? Um ponto forte.
Eu creio que aqui bate num ponto que...
Eu não estou a ver nenhum entrave, não sei se está
não,
a ver.
Não é entrave, eu acho que falta uma coisa, que é uma palavra simples, que é comunicação entre as duas federações. Porque são duas federações, ninguém rouba nada a ninguém, muito pelo contrário, acho que só se complementam. Aliás, a comunidade de tiro com arco em Portugal nem se compara a países vizinhos. Nós, a grosso modo, nós devemos ser uns 600 arqueiros, provavelmente a nível nacional.
Com as duas federações?
Sim, provavelmente um pouco mais. E acho que se comunicassem, se houvesse um discurso aberto entre as duas comunidades, entre as duas direções, digamos assim, creio que ambas as federações ficam a ganhar.
Eu ninguém me tira a ideia que uma das coisas que se calhar retrai certas pessoas a entrar mais na modalidade e desenvolver é essa confusão que se cria.
Se calhar até entram, mas depois, pouco tempo depois, percebem como baralhas, é que a coisa
baralha. Baralhas, ou tentas sim. fazer tudo e não consegues, queres fazer tudo e também não consegues e acabas por perder o fio à meada.
Nós, eu, por exemplo, eu falo aqui no nosso grupo. Nós atualmente temos o nosso grupo é provavelmente o mais plural possível. A grosso modo temos 30 arqueiros. 30. Arqueiros e besteiros, claro. É interessante ver que cada um de nós tem, digamos assim, uma exigência e um gosto diferente. E é claro, atualmente temos dois grupos de competição distintos. Não são distintos, porque ao fim e ao cabo partilhamos o mesmo espaço de treino e os metros de treino também os partilhamos. Mas ao fim e ao cabo somos dois, digamos, duas comunidades dentro da mesma comunidade. Certo. Basicamente.
São vertentes.
São vertentes, exatamente.
Sim. Temos aqui uma questão, aliás, a última questão que tenho, do Pedro Nogueira. Uma pergunta um pouco sensível. Sabemos que tem havido tempos conturbados na direção da Federação de Arqueiros e Besteiros de Portugal. Como é que vem o futuro da Federação? Negro ou algo que se resolverá facilmente?
Creio que no caso, não há negritude alguma. Acho que há assim, novas soluções. Devem ser apresentadas sempre novas soluções. Quando há, digamos, não é discórdia, mas ruído, também tem que haver evolução. E é a partir dessas discussões que há evolução, quer a nível de estrutura interna, como a nível de visibilidade externa. Já houve períodos diferentes na FIABP, de grande expansão, digamos assim, e atualmente estamos novamente a crescer em todas as categorias e mesmo a nível de campeonatos. Vejas quando passado no nível indoor a participação rondava os 40, 40, 45, 50, o máximo. Certo. E atualmente já temos provas com 90 arqueiros e besteiros.
Sim, já é um número considerável. O que é que achas que era necessário para, neste momento, para andarem para a frente?
Uma posição concertada de toda a gente. Porque eu acho que isso aí parte também do princípio a nível de pluralidade do nosso país. Porque existem muitos gostos, cada um, digamos assim, vulgarmente conhecido, cada um tem a sua quintinha e cada um puxa para a sua quintinha.
Sim.
E nós temos que puxar é pela própria...
Pela carroça.
Pela carroça, mas é toda a gente.
Sim, sim, sim.
A nível plural, isto é. Cada um de nós tem a sua necessidade e o nosso gosto, mas se todos nós olhássemos para o futuro da própria modalidade e tentássemos ajudar, eu já não digo quem lá está, mas quem pode eventualmente chegar-se à frente... toda a gente conseguia evoluir e a modalidade evoluía, porque as federações, não são só as direções, quer seja da FIABP, quer seja da FPTA, as federações são as pessoas que lá estão e os próprios atiradores. Se essas pessoas, as instituições, seja clube, seja as próprias organizações da FIABP e da FPTA, seja como for, quiserem evoluir, evoluem pelo seu todo e não é pelo particular de uma ou duas pessoas que querem ter o seu mérito.
Mas isso que estás a falar já é aquela velha questão universal, que é o ego.
Sim, a quintinha pois. De cada um, epá, sim, sim. E o ego de cada um também
o
depende.
O ego é a coisa mais destrutiva que temos e...
Por isso é que se calhar...
A longo prazo damos por nós e temos um projeto completamente desfeito por causa de egos.
Exatamente.
Que é ridículo. Exatamente. Se fores a ver, no fundo, é ridículo.
Puxar tudo para o mesmo lado, sim. É isso, não?
Atualmente é FIABP. Para mim, está a passar um período melhor do que já esteve. Já esteve numa posição francamente má. Atualmente está em crescimento e provavelmente as discussões que temos são discussões normais de quem quer evoluir.
Eu vejo muita política, se calhar, nesta situação. Eu, como não sou político, e não queria falar muito
sobre isso. Eu, por acaso, nestas coisas não costumo ser muito político. Eu acabo sempre uma pessoa que se alheia completamente da política porque... Eu nestas coisas eu gosto de ir sempre à raiz das coisas. Eu gosto é de atirar.
Exatamente. O objetivo
e acho que gostamos todos de atirar.
Tal e qual. Eu farto-me dizer isso ao pessoal.
Sim.
A única política que eu conheço é a política do meu clube. E a política do nosso grupo é mais e melhor.
Sim.
E termos mais gente, sim, sim, sim. Quer seja nas próprias da FPTA ou da FIABP, é sinal de vitalidade.
Sim. Eu acho que, não sei se qualquer pessoa também deve ter este pensamento, de quando as coisas começam a complicar muito ou quando começas a deixar de ter aquele gosto inicial de atirar. Eu já aconteceu um monte de vezes em estar frustrado com o tiro e depois parar ali uma semaninha e pensar, mas porquê é que tu estás a atirar? Que é que, ou seja, voltar a lembrar-me. Exatamente. Qual era o gozo. Ok, é este gozo que tu tinhas. Atira com ele. Usa isto.
Esquece depois o resto, né?
O resto são...
e vai.
E depois quando dás por ela já estás outra vez a melhorar, já estás. Exatamente. Outra vez. Mas acima de tudo, diverte com a coisa. Já tive provas em que estava um caos e eu por simplesmente parei tudo. Ok, olha, diverte. Estás a fazer as neiras, mas diverte. Dá uns tirinhos, diverte. E é, acho que é sempre bom voltar sempre a esta raiz de. Acho que todos os arqueiros podiam fazer isto em épocas de crise pessoais, qualquer coisa. Que é, tentem voltar outra vez a porque é que vocês começaram.
É uma maneira fácil.
Tentem voltar a pegar nisto.
Sim, sem dúvida. Acho que, pelo menos eu falo para mim, o ano passado foi um campeonato e um ano cansativo em todos os níveis, porque tivemos, foi um, digamos, foi o ano de todas as conquistas para nós, pessoais. E acabei o ano muito, muito cansado. Entretanto, este ano o início do campeonato foi diferente, porque os objetivos são diferentes. Creio que com esta continuidade eu também parei, também tive que pensar, epá, mas afinal de contas estás cansado porque... E ao fim e ao cabo, aquilo que tenho ali é o meu escape, e é certo. Por isso que estou ali, é por isso que eu atiro. Pronto, e pois. Acho que nós não nos esquecendo dessa parte lúdica e do nosso dito hobby, que para, nós, claro. Para todos nós é um hobby, só isso melhora.
Não, a diferença é que depois torna-se um hobby cada vez mais sério. E é tal cena, é o sempre à frente. Eu sempre tive essa mentalidade que é, eu quero estar sempre a melhorar, sempre todos os anos.
Exatamente. Nós temos um grande exemplo, que é o caso do Rui Batista, que tem sido um dos melhores arqueiros.
A ciência aqui está em trabalhar no desenvolvimento sem que te afete o gosto que tu tens, não é?
Certo.
Ou seja, tu tens que...
Isso a nível psicológico, depois ajuda-te imenso.
O facto de a gente treinar, aquela conversa que a gente falou de treinar todos os dias, ou o máximo possível, quando certo. Te sentes muita obrigação nisso, e eu sim. também já passei essa
já
fase.
Já é mau sinal. Sim.
Já estás a pensar, e eu tenho que ir todos os dias, eu tenho que fazer pois. Todos os dias. Chegas a um ponto pois. Em que saturas e se calhar nem consegues fazer aquilo que queres, né? Na realidade.
Terminamos então aqui os nossos temas da conversa e vamos passar a um jogo que nós fazemos sempre no final, em que eu vou dizer uma palavra ou uma frase e vocês têm que dizer a primeira coisa que vos vem à cabeça. Eu basicamente quero a vossa reação ao que eu vou dizer. Uhum. Okay? Suricata.
Suricata. Agora que me apanhaste mesmo aqui, mano.
Epá, eu começo já, grupo 4.
Opa, pois é mais caça, é caça.
Sim, claramente. Explica lá isso tu, o grupo 4.
É os animais mais pequeninos.
É o pequenino.
Sim, e os mais chatos pela ideia que eu tenho.
Não, são mais técnicos. Eu adoro esses.
Gostas? Esse... Eu tenho a ideia sim. que era considerado assim um dos mais frustrantes.
Eu falo por mim, atualmente, aqueles alvos mais técnicos em que o animal está meio torcido ou nós temos mais dificuldade em ver o spot. Esse é que estão mais okay. pica.
Ora, inclinação.
Inclinação, dificuldade.
Contigo?
Atirar.
Tens uma mentalidade mais pragmática nestas questões? Não, não penses demasiado. Atira, pronto.
Não, eu gosto muito de sentar naquilo que estou a fazer. Se é para atirar, é para atirar.
Sim, mas é tal coisa. Há pessoal que fica a pensar e como é que vou fazer?
Não, só olho uma vez, que é pelos binóculos e ver onde é que está o spot. Okay, depois a seguir pronto. É para lá.
Mas isso é uma boa mentalidade, sabes? Que é pragmatismo, acima de tudo.
Sim. Uhum.
Não pensar demasiado, faz a cena.
As coisas têm que ser simples.
Entrar no
simples. Acho que é. Muito bom. Árvores?
Árvores, sombra.
Obstáculo.
Tu vês como um obstáculo, vês como uma sombrinha, como um sítio para. Naquelas alturas em que está um calor infernal. Ok, pronto. Pontuação no 10 do bicho, do animal.
Neste caso não será sempre o 10, mas...
A super spot. É um 20 logo.
Para alegria, para mim é alegria. É.
Sim.
Mas posso estar muito enganado, mas o 10 não é o mínimo que se pode fazer no animal?
Não, 5.
5, então olha, enganamos.
5 é corpo. 5
é corpo, cinco é zona vital.
Tendo em conta que vocês são os dois compound, luz pelas vossas costas.
Pá, para mim dificulta-me bastante, não é? Mas queres uma expressão para isso? Não?
Pode ser isso.
Yeah. É assim, eu venho de um estilo diferente. Venho do bow hunting,
okay.
que é uma mira de pinos, que é uma mira de caça.
Ah, tu não usas a lupa?
Atualmente uso lente. Atualmente okay. uso lente. Que este ano resolvi, não é upgrade, mas fazer uma coisa diferente. Porque acho que na evolução, sobretudo no tiro de compound, tem que ser uma coisa diferente e pelo menos conhecermos as realidades, outras realidades. Mas em BU, digamos BU, okay. que é o bow hunting, não. Luz por trás é
não vemos
o
visto, mas é uma maravilha.
Atualmente já faz, sim.
Como é que vocês fazem para reagir a isto?
Aliás, tu antes até tinhas mais facilidade, não é? Que aquilo até brilha mais um bocadinho. Até ajuda.
Sim, pois. Como é que vocês fazem para reagir a isto? Quando apanham a luz de costas?
Tentarmos arranjar alguém que nos faça sombra nas costas.
Okay. É uma solução, é uma solução. Tentam mudar
sim,
a posição.
É assim, normalmente quando são provas de campo, é arranjarmos sempre o colega de equipa, fazemos ao sinal, porque okay. E o pessoal coloca-se numa posição onde esteja.
Vocês podem ter alguém mesmo atrás de vocês.
Sim, sim.
Pois. Aliás, já vi provas, já vi transmissões no Facebook.
Sim, o Fort Myers, por exemplo, a Liga Pro da IFA. Tens o Fort Mike, que é na Bélgica, tens tiros a 45 graus e com inclinações superiores, em que tens alguém a fazer-te sombra.
Sombrinha. Eu estava a dizer que no Facebook vi uma prova de caça com os animaizinhos 3D, e só que era à noite, só que era num campo de futebol com iluminações de holofotes. E havia sempre alguém, um colega com uma sombrinha ali, com um chapéuzinho de chuva, qualquer coisa, a fazer sombra para o arqueiro conseguir atirar como deve ser. Uhum. Achei interessante isso, por acaso. Passar à seguinte: organização de provas.
Trabalho. Eu posso continuar com isso?
Contigo?
É a mesma coisa, muito trabalho. Muito trabalho, muita estaca, muito correr de bastidores, carregar a bicharada, pronto.
E como é que é o final da prova? Quando acaba tudo e arrumam tudo.
A gente come bastante e bebe bastante também.
Não, um sorriso nos lábios
é um gosto.
E uma sensação de dever cumprido.
Ok. É isso. 3D.
3D para mim espetacular.
Prova de eleição.
É a tua preferida?
Sim.
Ok. PIP.
PIP para mim é uma confusão. Epá, deixa-me dizer isto porque eu tenho muita dificuldade ainda em gerir as aberturas nos PIPs. Pronto, ainda tem sido um sacrifício para conseguir conciliar com todos os tipos de prova que tenho feito, porque se calhar aí é que também está a dificuldade.
Certo.
Quando estás em FPTA, estás em FABP, trabalhas com muita claridade, pouca claridade, aí tem dificuldade um bocadinho.
Concentração.
Mas também só fazes FABP.
E este ano vou fazer FPTA.
É?
Okay. Campo.
Campo, ok. Então,
estamos lá, não é?
Lá estaremos. E agora a última. Esta não sei se já vos aconteceu alguma vez. Gatilhada com um soco na cara.
Epá, eu aí tive uma experiência. Isso é dor, isso eu posso dizer dor, não é?
Já te aconteceu?
Adeus, flash.
Adeus, flash. Também já te aconteceu dar-se assim um morro.
Que é que não acontece?
E como é que foi? Ficaram assim baranados?
Sim, digamos que é surpresa nos dentes.
Já soube de pessoal que partiu mesmo um dente.
Não, foi mesmo assim o lábio inchado e tal.
Certo.
Não, deu para marcar, ainda nem marcado para uma semanita.
Para quem não percebe muito bem isto, basicamente é quando um arqueiro que tem um disparador sensível de gatilho demais, está muito sensível, ou avalia qualquer problema,
passa o disparador, não prende.
Estava a puxar o arco e ao puxar aquilo disparou sem querer e o braço foi para trás em direção à cara. Então,
se for meia abertura naquela parte, meio arco aberto.
Sim, nessa
aquela
altura.
Parte puxada,
agora, para as pessoas terem ideia. Não é com a mão, é com o disparador. Exatamente. Que é a mesma coisa que usar uma soqueira.
Exatamente. E atenção que a soqueira tem um, digamos assim, um cilindro em aço inox.
Pois.
Coisa dói.
Então chegamos ao final deste podcast. Queria agradecer a vossa presença aqui mais uma vez.
Obrigado.
O prazer foi nosso.
Foi muito interessante estar a conversar convosco e conhecer um bocadinho este lado da FABP. Aprendi bastante.
Já agora convidamos para virem participar nas nossas provas. Okay. Seja de caça, se forem de caça, a gente ajuda. Pelo menos não digamos.
Olha,
que,
é assim.
A questão das distâncias será um dos arqueiros organizadores que não participa na prova que fará o ajuizado das distâncias durante a organização.
Certo.
No entanto, se levarem alguém convosco que seja assim mais
entendido assim.
Provavelmente dá-vos assim uns bitaites.
Sim, temos pessoal que já fez caça durante alguns anos.
Sim. O Carlos Batista.
O Carlos Batista fez também a Maria João Parreira.
Sim.
Temos agora também a Paula Catita.
E
a Maria João Ribeiro também. E outros. Muito obrigado pela vossa presença mais uma vez.
Obrigado, David.
Obrigado, nós é que agradecemos.
E para todos vós que nos estão a ouvir, terminámos esta conversa. Iria supostamente anunciar o próximo convidado, mas não o farei, para deixar um bocadinho água na boca. Deixo-vos apenas a pista que será um arqueiro do Norte. Tem feito um grande trabalho na zona do Norte a nível de tiro com arco. Uma semana antes do podcast ser gravado, irá ser anunciado para vocês poderem fazer as vossas questões, que serão muito bem-vindas. Quanto mais questões, melhor. Façam mais perguntas. Eu estou a sentir que temos muito poucas perguntas ainda.
Sim,
podemos sim. massacrar um bocadinho mais os convidados com perguntinhas e conhecer um bocadinho mais e puxem pela vossa curiosidade. Até à próxima e obrigado.